Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca.
A combinação de vodka e água de coco é uma das mais famosas do Brasil por causa dele.
O Naldo estourou em 2012 com o mega hit Amor de Chocolate. E por causa dessa música, viveu o sonho da fama e do sucesso. Na visão dele, o funk nunca mais foi o mesmo depois disso.
Mas aí vieram episódios controversos, alguns anos bem mais mornos na carreira, até que um novo auge começou a pintar.
Pois é, a galera mais novinha tá dançando as músicas dele no TikTok, tem um novo hit em alta, uma série de causos incríveis que não param de viralizar por aí.
Nessa semana, o G1 ouviu o Naldo para saber de mais histórias maravilhosas da vida dele e também dessa nova fase da carreira, que tá bombando e vem mais coisa aí, hein? Essa que tocou agora é Love Love, parceria do Naldo com a Melody, ou MC Melody para quem conhece ela desde criancinha.
No momento em que a gente tá gravando esse episódio, essa música tá com mais de 10 milhões de plays no YouTube. Ela também está subindo na lista das 50 mais ouvidas aqui do Brasil no Spotify.
Na entrevista que eu fiz com o Naldo, ele contou a história da criação dessa música e da parceria com a Melody. Ouve só.
Primeiro, não conhecia a Melody pessoalmente ainda não. A música foi que fez essa conexão realmente. Isso é uma ideia de uma galera de São Paulo, uma empresa nova, eu acredito até, que me mostraram a música através do DJ Matheus Alves. O DJ Matheus Alves, ele fez essa ponte, né? Ele mostrou a música pra mim. E aí eu falei pra ele que gravaria. Quando eu fui lá no estúdio pra botar a voz, eles disseram que tinham conseguido a Melody também pra participar do som e tal. Aí surgiu essa questão de uma música com a voz masculina e feminina, né? Aí, no vez de botar a voz, a gente, né, se conheceu e tal. Aí deu algumas opiniões, ideias e tal. E eu acredito que a ideia do clipe, da música, tenha surgido por conta dessa parada do Chris Brown, da minha amizade com o Chris Brown, né?
Pois é, caso você não tenha reparado, essa música Love Love é uma versão, uma releitura, na verdade o Naldo prefere chamar de homenagem, a Kiss Kiss, do Chris Brown, grande hit lá de 2007, lembra?
Quem acompanha o Naldo sabe, ele adora o Chris Brown, tem muita influência no trabalho dele. Ele até cantou Kiss Kiss em 2013, no momento clássico do Domingão do Faustão.
Vamos nessa!
O Chris Brown e o rapper T-Pain, que são compositores de Kiss Kiss, são citados nos créditos de Love Love. Eu perguntei, mas o Naldo não quis dar detalhes sobre a negociação desses créditos, se é que teve uma negociação. Mas ele disse que tá tudo certo aí nessa questão de direitos autorais.
Pois é, como recentemente teve o caso de Lovezinho, que era uma versão da Nelly Furtado e acabou sendo derrubada das plataformas, ficou aí esse trauma, né?
Seu corpo suado e você por cima de mim.
Sim, no finalzinho de junho, Love Love chegou a sair do Spotify, dando um susto em quem amou a música. Foram só algumas horas, depois a faixa voltou pro ar. Muita gente elaborou teorias, mas pelo menos segundo o Naldo, nem ele, nem a Melody sabe o que aconteceu. Ele disse que não teve nada a ver com direitos autorais.
Nada a ver com isso, e também a gente não sabe o que foi que houve. Acho que foi uma confusãozinha que houve lá, tanto que a música voltou.
A gente teve aqui casos recentes aqui no Brasil de músicas que tiveram problemas com isso, né? O caso de Lovezinho, que era a versão da Nelly Furtado, precisou sair das plataformas por causa disso. E, ao mesmo tempo, tem uma discussão, né, sobre como creditar, se deve ser creditado, se não deve. O que você acha em casos como esse? Você acha que o certo é creditar, é dividir os direitos autorais, ou fica como sample, né, a liberdade artística de usar?
Não, acho que certo é acreditar, certo é acreditar.
Uhum.
Se a música tem a ver uma com a outra, tem que acreditar quem é o autor principal da música, claro. Eu também componho, né? Então eu sei como é que é o certo, né? Todas as minhas músicas, 95% delas são composições minhas. Então eu, como autor, eu sei que deve ser feito certo, né? Eu sou a favor do certo.
Bom, o Naldo e o Chris Brown já se conheceram pessoalmente, inclusive dá para dizer, Ju, que a história desse encontro foi uma das responsáveis por esse comeback, esse retorno do Naldo, né?
Sim, ele contou que foi numa festa na casa do próprio Chris Brown e ao ver o Naldo, o Chris Brown se empolgou. Veio a célebre frase:
No 3, hein? 3, 2, 1.
Fucking shit!
É
É
o
o
Naldo
Naldo
que
que
tá
tá
ali?
ali?
Edição, tira aí o palavrão no pi, tá?
Tem até essa frase no início de Love Love, né?
Pois é, esse relato do Naldo viralizou muito, porque o pessoal ficou zoando, dizendo que é mentira, que ele forçou a barra.
Assim, não dá para saber qual é o real nível de intimidade entre Naldo e o Chris Brown. Mas contra fatos não há argumentos. O Chris Brown já postou uma foto do Naldo no Instagram dele em 2016 e também já confirmou numa entrevista que os dois têm uma relação de longa data.
O Naldo falou que ainda não mostrou, mas que pretende mostrar a Love Love pro próprio Chris Brown um dia.
Pretendo mostrar um dia, sim. Já tive com ele algumas vezes, tenho prova disso até, foto, coisa e tal. Isso tudo é muito espontâneo. Isso tudo vai acontecer no momento certo, a hora que Deus permitir, vai acontecer. Eu sou um grande fã dele, sou um grande admirador, né? Sempre disse que ele é uma referência para mim. E é isso, o que tiver que acontecer mais para frente. Muitas coisas vão acontecer ainda, porque ainda é tudo muito novo, né? É, eu tenho um sonho de fazer um feat com ele um dia. E logo, logo a gente está junto aí novamente. É, tudo que eu contei foi verdade. E é isso, é. Não, brincadeiras à parte, tudo que eu falei sobre ele é a mais pura verdade.
Essa história do encontro com Chris Brown foi só o primeiro de vários causos contados pelo Naldo que geraram certa desconfiança em muita gente na internet.
Teve também, Carol, a vez que ele chocou o LeBron James com um tênis que ele conseguiu num lugar especial para as pessoas especiais. A vez que ele usou a influência dele para trazer a Gisele Bündchen de volta para o Carnaval do Rio. Enfim, são muitas histórias.
No G1 tem uma reportagem que compila esses causos e revela o que pode ser verdade em tudo isso. Depois dá uma procurada lá.
Mas o mais importante aqui é que Naldo conseguiu surfar nessa fama de mentiroso que acabou ajudando ele a ficar em evidência de novo.
Eu perguntei sobre isso para ele na entrevista. O próprio Naldo admite que os memes acabaram sendo bons para a carreira dele.
Você conseguiu virar o jogo assim e tá usando isso um pouco também como ao teu favor, né? Essas brincadeiras estão te ajudando de alguma forma?
Um pouco não, muito a meu favor, porque quiseram, na verdade, usar para me derrubar, para me esculachar, para rir. Então eu passei a rir também, né? E aí eu fiz do limão a limonada. Eu vejo as pessoas brincando comigo, falando assim: pô, Naldo, tu tá mais famoso do que quando era famoso. As brincadeiras assim, de comentário na internet, que eu acho mó barato. Mas eu também atribuo isso totalmente a uma questão de perseverança e de que Deus permitiu. Tá escrito, sabe? Acho que para a vida de cada um tá escrito. Deus permitiu que isso acontecesse. Porque a ideia de quem fez meme, de quem me zoou, não era para eu, né, tá do jeito que tu, era para me zoar, era para me derrubar, era para denegrir, era para me deixar mal. Eu podia ter ficado deprimido, chateado, sacou? Com problema, pô, de cabeça, tipo, porque tão me zoando, não sei o que tal. E eu dei a volta por cima porque eu não sou de bobeira, vela, sei tudo que passei para chegar onde cheguei. Falei, isso aqui é mole, para quem passou fome, tá me zoando? Tá me zoando porque eu sou um cara famoso. Então, vou pegar disso aqui e fazer isso aqui da melhor forma possível. Não teve estratégia de ninguém, não teve estratégia de empresa nenhuma, foi tudo da minha cabeça. E eu agradeço muito a mão de Deus e os meus fãs, a galera que gosta do meu sonho e que sabe que tem verdade nisso. A minha maior vontade era trazer para as pessoas uma inspiração de que ela deve acreditar no sonho dela e que, mesmo que as pessoas duvidem e debochem, sacou? Você tem que acreditar porque eles vão sempre rir, vão sempre debochar. Então, a minha maior estratégia era isso. Vocês estão rindo, mas eu tenho a prova de tudo. Eu tenho a convicção de que isso aqui é uma verdade. Só que aí que aconteceu? Grandes empresas, grandes empresários, grandes negócios sabiam do que eu estava falando que era verdade. Porque o meme virou uma brincadeira, mas todo mundo do mercado sabia que era uma verdade. O que aconteceu? Aquela verdade venceu o meme, venceu a brincadeira. Todo mundo entendeu que, tipo assim, que pô, o cara conduziu o negócio de uma forma genial, porque o outro ficaria para baixo. Saca a coisa do bullying? Sabe, o lance do psicológico ferrado, do deprimido, sacou? Do lance assim, de ter que ir pra médico, pra terapia, o caramba, e eu não fiz nada disso. Falei, meu irmão, vou levar essa aqui, ainda vou levar para as pessoas uma mensagem de que ela tem que ser foda, tem que passar por cima de tudo isso.
Uma outra história do Naldo que muita gente duvidou é a do encontro dele com o Will Smith, o Kanye West e a Kim Kardashian. Mas quem viveu o auge de Amor de Chocolate sabe que isso rolou mesmo, lembra, Ju?
Eu lembro, sim. Me marcou muito essa cena. O Naldo foi encontrar o Will Smith no hotel em que ele estava hospedado em Ipanema, no Rio. Isso foi durante o carnaval e os dois apareceram na sacada do quarto para ver o bloco na rua que estava passando ali na hora.
O pessoal do bloco viu o Naldo e aí uma multidão começou a cantar Amor de Chocolate. O Will Smith, que estava do lado, ficou chocado com aquilo. O Kanye e a Kim estavam no mesmo hotel e também ficaram vendo a cena da sacada do quarto deles, que era logo abaixo.
Deram os parabéns, porque a imagem de estudo, dá para ver no rosto do Will, ele mete a mão no bolso, ele faz o vídeo, ele posta no Facebook dele a reação que ele viu, né? Ele estava ali, tinha uma multidão de pessoas ali, era um carnaval, e aí ele viu, ele, a Kim Kardashian, o Kanye West, toda a galera que estava ali viu a reação, e tem um vídeo que mostra, né? Qual é a reação. É, eu acho que é muito bonito essa parte dos norte-americanos, porque eles conseguem valorizar muito o talento. Um artista no americano, nos Estados Unidos, né, na América do Norte, eles são muito bem valorizados, assim, desde respeito à remuneração, a uma força de um amigo da mesma profissão. Eles têm essa questão da gentileza um com o outro. Por isso que ele, mesmo sendo Will Smith, ele pega o telefone e me filma sem a menor vaidade. E fez aquilo porque ele viu, tipo assim, caramba, eu tô aqui e o cara chega, a galera explode, pô, a galera gosta dele, né, o som muito explodido. E aí eu vejo, como eu já vi muitas outras vezes, eu com o Florida, eu com o Fat Joe, eu vi a generosidade deles. Eles são gentis, você demonstra, tem uma atitude de carinho e eles retribuem. Então eu fui lá, tomei café da manhã com ele, depois a gente foi para o estúdio, a gente já estava falando por mensagem. Então quando o Will viu aquilo acontecendo, ele foi um ser humano ali naquela hora que valoriza a arte, que valoriza um talento, que reconhece um talento.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
A trajetória do Naldo até chegar naquele ponto em 2013 começou bem antes. Em 1996, na Favela da Maré, no Rio, ele e o irmão Lula formaram a dupla de funk Naldo e Lula. Os dois chegaram a lançar um álbum em 2001.
Esse disco não teve muita repercussão, mas em 2007 eles emplacaram a música Como Mágica, que tocou em rádios do Brasil inteiro.
Quero ser pra você o teu bem maior, o teu mel é meu.
Mas aí, em 2008, uma tragédia interrompeu os planos dos dois. Depois de passar dias desaparecido, o Lula foi encontrado morto em Bangu, no Rio.
O Naldo não parou. Em 2009, ele lançou Na Veia, o primeiro álbum solo, que já tinha ali alguns dos primeiros hits do Naldo sozinho, entre eles Meu Corpo Quer Você, que anos depois ganhou uma versão super estourada com a Preta Gil.
Meu corpo quer.
Mas o auge veio mesmo em 2012, quando saiu o álbum Ao Vivo na Veia Tour, que tinha sido gravado em 2011 no Rio de Janeiro. Esse é o trabalho que tem Amor de Chocolate e outros hits dessa época do Naldo, por exemplo, Chantilly.
É que eu morro de vontade de você, traz champanhe, sabe me enlouquecer. Pega o Chantilly na hora de sentir prazer.
E exagerado. Essa, inclusive, tá bombando agora no TikTok com o pessoal relembrando a dancinha icônica.
Vou te falar que eu tô tentando aprender, mas tá difícil, viu?
Vai fundo.
Pega o sorvete com leite moço, esfregue e deixa bem pousado, sauna e piscina. Quem sabe quando é?
Nessa época aí, entre 2012 e 2013, o Naldo chegou a fazer uma média de 4 shows por dia. Tem noção do que é isso?
Não, deve ter sido um período muito maluco na vida dele.
Foi realmente muito doido, porque é fora do normal uma reação daquele jeito. um consumo, né, do público, da mídia e tal, daquele tamanho com um artista como foi eu em 2011, 2012, 2013, porque eu transformei uma parada do funk pro funk pop. Então eu era o número um e o único, né? Não existia um artista fazendo aquele tipo de som, aquele tipo de show. Depois vieram outros artistas e tal, que hoje se classificam como pop e tal. Só que essa virada de chave foi comigo, no meu DVD em 2011, lá no Citibank Hall, né, com a participação especial da Preta Gil e outros mais e tal. Aonde eu lotei o Citibank Hall e dali para frente o Brasil passa a conhecer uma cena de um funk que se tocava com um balé de 8 a 12 dançarinos, com banda, com videoclipes muito próximo do mercado gringo. E aí eu começo a mudar a cena realmente da parada da cena musical no Brasil, do funk pro funk pop, vamos dizer assim. Então foi tudo muito doido. Eu lembro que eu fiz 13 Faustão em 7 meses. Foi uma loucura.
Esse período foi um período saudável na sua vida? Você guarda algum tipo de trauma dessa época?
Não, trauma não, mas foi muito cansativo realmente. Eu hoje me pergunto como é que eu conseguia fazer. Tipo, 7 shows num dia, até 42 shows no mês. Como é que eu conseguia tempo para comer, para se divertir, para sei lá o quê? Foram 10 anos até eu conseguir. Tudo que eu vivi naquela correria toda, não sei o quê, era aquilo, a busca desses 10 anos tentando. Imagina, você ficar 10 anos tentando alguma coisa. Quando aconteceu, eu quis viver tudo aquilo mesmo intensamente, com um volume de grandes coisas mesmo. Era um absurdo de pedidos de TV, de rádio, de show, mas era aquilo. Eu falava, pô, eu pedi a Deus 10 anos já para que isso acontecesse. Eu via um monte de gente acontecendo, um monte de artista explodindo, que eu conhecia, pessoas que me conheciam já internamente, e a gente não tinha acontecido ainda. Então, quando aconteceu, eu falei, não, é para viver isso aqui mesmo, porque a batalha era para que esse dia chegasse, o dia chegou. Então eu vivi.
Eu não sei se você prestou atenção, mas o Naldo falou aí uma coisa que é polêmica. Ele deu a entender que foi o primeiro a emplacar um funk mais pop no Brasil.
É uma afirmação controversa, porque antes o Bonde do Tigrão e outros artistas da produtora Furacão 2000 já tinham colocado o funk nas paradas de sucesso do país inteiro.
Mas o Naldo acha que, com ele, essa virada de chave foi mais importante, porque mudou os cachês e a estrutura dos shows dos artistas.
Na entrevista, ele ainda foi além. Disse que se considera o principal responsável pela proporção que o funk tomou depois, inclusive pelo sucesso de nomes como Anitta, que tem hoje uma carreira com dimensões internacionais.
Eu acho que eu sou o principal responsável por isso aí ter acontecido. Não acho, não. Eu tenho certeza. O funk sempre teve seus artistas que tiveram grandes momentos antes de mim, antes desse meu acontecimento, claro. Mas é esse modelo de se mirar uma carreira internacional, de se chegar a grandes cachês, né? Como eu cheguei a cachês de 300 mil reais, isso em 2012, DVDs de um formato norte-americano. Uma proporção gigante, participar de grandes festivais. Essa cena, o funk não tinha vivido antes de mim. Toda essa cena, o funk não viveu antes de mim. Ele sempre teve sua evidência, pô, na novela da Globo, o funk no Rio de Janeiro sempre foi muito forte. O funk sempre foi funk. Eu contribuí para um novo momento do funk e eu atribuo, sim, eu visto a camisa, sim, eu fui o cara. Eu sou o cara responsável pela mudança do funk para o funk pop. Tudo que hoje, por exemplo, um artista que hoje vai gravar com um gringo, eu gravei em 2011 com o Fat Joe. Quem foi que tinha gravado antes com um artista da gringa do hip hop, da cena atual, com vivência atuante? Ninguém tinha feito isso antes. E aí eu mostrei para as pessoas, para outros artistas, né, a Anitta e por aí vai, que tinha uma possibilidade de se fazer uma carreira internacional. Então e até mesmo isso, sabe? As rádios jovens, elas são extremamente preconceituosas. E elas me tocaram. Elas me tocaram. Não só uma música, como várias. Para que agora existe um novo modelo de funk. É um funk que toca aqui, que é pop, que também tem um requinte. Eu fiz isso dentro da minha loucura toda, que nem dizer que eu era louco, por querer botar banda, por querer sonhar em grandes cachês e grandes festivais. Eu consegui mudar essa cena de fato, na marra, porque eu não tinha exemplo para dar. Depois a Anitta, ela falava assim, é tipo Naldo. O escritório da Anitta, na verdade, e era quem me vendia, não era minha empresária, não, me vendia, que era a Camila Fiário. Quando eu saí da Camila, depois era só ela falar, é tipo Naldo, era mais fácil. Antes de mim, não tinha o tipo quê? Não tinha tipo quê? Não tinha. Não existia. É o
Isso
Naldo, tá fazendo um som aí.
para explicar o tipo de música que ela fazia, né? Que era um funk mais pop.
Exatamente, é. É, exatamente. É tipo o Naldo. O slogan era: é o Naldo de saia. Então eu bato no peito, visto a camisa e digo: eu sou o responsável.
Eu posso conquistar tudo que eu quero, mas foi tão fácil pra te controlar. Com jeito de menina brincalhona, a fórmula.
Declaração forte essa sobre a Anitta, hein, Carol?
É, fica aí pra vocês refletirem e tirarem as próprias conclusões. Mas dá para dizer, Ju, que o quadro mudou bastante no decorrer dos anos. O Naldo viveu esse primeiro auge e depois teve anos bem mais mornos na carreira. Em 2015, ele lançou o álbum Sarniô, aquele que tem a capa feita pelo Romero Brito. Eu tenho até esse CD em casa. Tem participação até do Mano Brown.
Na sexta-feira, o pontilhão na faculdade, o menor não tá de bobeira.
Chega aí, Brown.
Nunca foi santo, ela é de Iansã, de Estácio de Sá. É do berço do samba, eu tô se pulsando, o Rio Belo é flá, 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 flá. Diga quais, minha preta só vai. Sapé a cara, pampa na paz, saracura, é a pura, é a mais. Homenagem.
Mas esse disco não deu muito certo. O número de shows foi diminuindo, os cachês também.
Em 2016, o Naldo bateu boca com o público num show no interior de Minas Gerais, que tinha começado com atraso. Depois, ele pediu desculpa.
No ano seguinte, ele chegou a ser preso por posse ilegal de arma depois que a polícia apreendeu uma pistola não registrada na casa dele.
Essa busca na casa do Naldo foi motivada por uma denúncia de agressão feita pela mulher dele, a Ellen Cardoso, a mulher Moranguinho. Na época, eles se separaram, mas os dois reataram 3 meses depois e estão juntos até hoje.
O fato é que foram anos bem turbulentos na vida pessoal e na carreira do Naldo.
Depois desse primeiro auge, assim, né, desse momento de explosão todo, teve, anos depois, assim, teve momentos em que você parou e pensou que o seu sucesso já não era mais o mesmo, em que tua carreira tinha dado uma mornada, teve momentos de frustração
não,
depois disso?
Não, frustração jamais, porque de onde eu saí, para chegar onde eu cheguei, pô, eu sou um cara muito feliz, abençoadaço por Deus. É claro que a gente quer a nossa engrenagem, né, funcionando do mesmo jeito sempre. Porém, não é normal. Aquele consumo, como eu falei antes, não era normal. Aquilo não era normal. Você viver na explosão a 1.000 por hora o tempo inteiro. Ninguém aguenta, até humanamente impossível. Mas eu, claro que eu percebi, sim, que a carreira não estava do mesmo jeito. É fato. Eu não sou... primeiro, mentiroso de mentir para mim mesmo, assim, no sentido de querer tapar o sol com a peneira. Claro que eu vi que a carreira, no momento, teve um momento depois que não estava do mesmo jeito, assim como é com todo mundo.
Mas isso mudou. O Naldo entrou nesse mês na lista dos 200 artistas mais ouvidos do Spotify no Brasil e as pesquisas pelo nome dele no YouTube dispararam em 2023.
Depois da música com a Melody, ele já está cheio de planos novos, incluindo uma parceria com o Djonga, nome querido do rap, e com o DJ RD.
Tem um som com o Djonga, tem um som com o RD, tem um EP sendo preparado. Na sequência, a gente fala de um DVD, de um audiovisual, vamos chamar assim. E tem muita coisa boa rolando, né? Muita coisa legal acontecendo. A Love Love tá bacana pra caramba. Tá tudo fluindo. E é isso. Estamos no meio desse processo aí de muitas músicas novas chegando, que aí eu vou mirar qual é o... Ainda não decidimos qual é o próximo lançamento depois da Love Love. Mas o legal é que eu preciso muito agradecer aos fãs, a galera toda que tá curtindo muito a onda. O Love Love, que é absurdo, né? A onda desse novo som. Que se encaixou com essa coisa quente que eu já tava na internet. Graças a Deus.
É claro que a gente vai acompanhar todos esses lançamentos e te contar tudo. A gente fica por aqui. A nossa edição é do Thiago Cazu.
E para ouvir mais histórias de música, você já sabe, é só seguir o G1 Ouviu. A gente tá nas principais plataformas de áudio, no G1 e no Globoplay. Até semana que vem.